Benvenuti a tutti i radioascoltatori di Radio Bandiera Nera per una nuova puntata di Estremo Occidente RBN Portugal. Quest'oggi in via eccezionale per la ricorrenza del Giorno del Portogallo. 10 giugno, infatti, in terra lusitana si celebra il poeta Luís Vaz de Camões, l'angelo custode del Portogallo, la lingua portoghese e le forze armate. Prima del 25 aprile si festeggiava anche la razza portoghese o più semplicemente l'orgoglio di essere portoghesi. Questo lo scopriremo in seguito. Altro dato interessante è che il primo riferimento storico del carattere festivo di questa data risale al 1880. Prima di continuare, però, vorrei anticipare che la puntata odierna si suddividerà in due parti: questa prima parte che state ascoltando in italiano e la seconda parte in lingua portoghese, con la partecipazione di Paulo Rodrigues, che è l'organizzatore di alcuni eventi legati a questa data importante. Adesso però ascoltiamo un poema del grande poeta portoghese Rodrigo Emilio, intitolato Portugal Tantos de Tal, e cantato da José Campos e Sousa. A tra poco.
Isto de ter ido um belo dia de Portugal para Portugal, em serviço de Portugal, permite-me agora parafrasear Afonso Lopes de Vieira e afirmar com ele que só depois de ter navegado durante quase 20 dias em águas portuguesas, costeando ao largo a África portuguesa, encontrando arquipélagos de nomes portugueses e desembarcar num continente imenso onde se falava português, é que eu fiquei um português. Um pouco mais consciente. Foi por esta mesma hora, há 30 anos, que a rocha do cais de Alcântara Mar me acenou e intimou os oceanos a abrirem alas aos meus 24 anos. Abrirem-lhes os portais de par em par. Foi por esta mesma hora, há 30 anos, que troquei com Lisboa um longo olhar. E à medida que a cidade bem querida sancionava os paramentos da partida, vinham de lá os ventos nevoentos, vinham de lá em comitiva desabrida. Apresentar cumprimentos de despedida. Foi por esta mesma hora, há 30 anos, que a vida deu mais vida à minha vida. Foi por esta mesma hora, há 30 anos, que a marítima gar de Alcântara-Mar agitou mãos, desfraldou panos, aclamou, vitoriou milicianos. E de mim se foi sumindo devagar. Foi por esta mesma hora, há 30 anos, que aprendi a bem amar o alto mar. Foi por esta mesma hora, há 30 anos, que nas asas do azul mais exaltante fui chamado a render os veteranos com a minha elevação. Alferes infante, os que lá nos quadrantes africanos, fim da sua campanha extenuante, concitavam o advento dos esquadrões pretorianos que levassem o combate por diante. Foi por esta mesma hora, há 30 anos, nas asas do azul mais exaltante. Foi por esta mesma hora, há 30 anos, num fim de tarde tão distinto quão distante, que o sextante testou ombros e planos, e eu me rendi pelo espaço de um par de anos ao meridiano encantamento do levante. Foi por esta mesma hora, há 30 anos, que a pátria talhou proas no meu peito e que o mais ideal dos lusitanos, indiferente quer a perdas, quer a danos, passeou os seus 24 anos soberanos pelo mastro principal do príncipe perfeito. Foi por esta mesma hora, há 30 anos, que o sonho se cumpriu, sonho desfeito. Foi por esta mesma hora, que recordo e que nunca por nunca mais enterro, que a minha ansiedade entrou a bordo, que todo o meu ardor levantou ferro. Foi por esta mesma hora, doutra idade, quando o lance de partir era critério e a vida era verdade e a mocidade rumava de hemisfério a hemisfério. Foi por esta mesma hora de ouro e jade que a saudade criou ferida e a cidade diluída me fitou bastante a sério. Fim de tarde, fim de vida, fim de dia, fim de império.
Bentornati in studio con Estremo Occidente RBN Portugal. La puntata di oggi è dedicata al giorno del Portogallo. Come ho detto in precedenza, il 10 giugno si celebra il Portogallo Camões, comunità portoghesi. Inoltre questa giornata è dedicata all'angelo custode del Portogallo, la lingua portoghese e le forze armate. Ma andiamo per ordine e partiamo dal fatto che nel 1880, il 10 giugno, attraverso un decreto reale del re Luís I, viene dichiarata come giornata di festa nazionale per commemorare i 300 anni della morte del poeta Luís Vaz de Camões. Questo possiamo definirlo come il primo riferimento storico riguardante questa data come festa nazionale. In seguito, con l'instaurazione della Repubblica nel 5 ottobre del 1910, vengono riviste e modificate le feste nazionali per laicizzare lo Stato e togliere influenza alla Chiesa Cattolica. Il 29 agosto del 1919, dopo un po' di anni, viene istituito ufficialmente il 10 giugno come festa nazionale. In seguito, dopo la rivoluzione nazionale del 28 maggio del 1926 e la creazione dello Stato Novo, la festa nazionale viene mantenuta anche dal regime di Antonio de Oliveira Salazar, che dà lustro in questa data anche ad altre figure storiche portoghesi oltre a Luís Vaz de Camões. E questa data, durante il periodo dello Stato Novo, assume un carattere nazionalista e dà lustro alla storia collettiva della nazione. Sempre in questo periodo veniva celebrato come il giorno di Camões, del Portogallo e della razza. Dopo, con il colpo di Stato del 25 aprile del 1974, la denominazione della festa nazionale verrà modificata nel giorno del Portogallo, Camões e le comunità portoghesi. Ho parlato in questi cenni storici di due figure importanti celebrate in questa giornata. Dicevo infatti, è celebrato Luís Vaz de Camões, il poeta vate che rappresenta ancora oggi il genio della patria portoghese. Per certi versi il Dante Alighieri portoghese, se mi permettete il paragone con l'Italia, autore del meraviglioso libro Us Lusíadas. Un'altra figura a cui ho fatto cenno in precedenza è il Santo Angelo Custode del Portogallo, che apparve per la prima volta al primo re del Portogallo, Dom Afonso Henriques, nella battaglia di Ourique. La devozione del re del Portogallo, l'apparizione di questa figura celeste, gli permise di sconfiggere gli invasori musulmani e gli diede l'opportunità di autoproclamarsi in seguito re del Portogallo, appunto. Secondo i racconti storici in seguito fatti da Suor Lucia, questa figura apparve anche in tre delle apparizioni avvenute a Fatima. Mentre invece passiamo alle celebrazioni, possiamo dire che queste vengono celebrate in tutto il territorio nazionale e anche dalle comunità portoghesi all'estero. Le ufficiali però vengono presiedute dal Presidente della Repubblica, il Primo Ministro e tutte le altre cariche dello Stato attraverso una grande cerimonia con una sfilata militare. Il luogo cambia di anno in anno. Molto importante però è da ricordare la cerimonia organizzata dagli ex combattenti della guerra d'Ultramar in Africa, che si tiene ogni anno a Lisbona nel quartiere di Belém, davanti proprio al monumento dedicato a questi combattenti d'Ultramar, in omaggio a tutti i caduti della guerra in Africa dal 1961 al 1974. Adesso però facciamo una pausa musicale ascoltando l'Inno dos Fusileiros, ma restate ancora qui con noi per la seconda parte del programma con l'ospite Paulo Rodrigues. A tra poco.
Cruzamos os mares e lutamos em terras sem fim. Boinas negras na clara alvorada, entre o rio Douro e o Capim. Nossas boinas são negras, tão negras como as trevas da noite no mar. Boinas negras manchadas de sangue, amigos mortos além-mar. Desfilei, ó fuzileiros mortos, e juntai-vos ao nosso cantar. Há mil sonhos ainda a viver, mil batalhas ainda por ganhar. Recordai, companheiros do lama, recordai Cantanhês e o Caxeu, onde um dia acendemos a flama que nos céus da Guiné se perdeu. E o Zaire ainda longe nos chama, Chiluango pergunta por nós. Nessa Angola onde a dor se derrama, fomos dignos de nossos avós. Moçambique, nunca esqueceremos quanto sangue deixamos por ti. Dos Zambés às terras do Niassa, tua voz nos dizia: venci. Quer na paz, quer na guerra, cantemos o orgulho de quem sabe ser. Marinheiro e soldado na terra que juramos querer defender. Como sempre gritemos presente, como sempre marchemos a par. Só tem pátria quem sabe morrer, só tem pátria quem sabe lutar. Como sempre gritemos presente, como sempre marchemos a par. Só tem pátria quem sabe morrer, só tem pátria quem sabe lutar.
Boa tarde e bem-vindos a todos os ouvintes de Rádio Bandeira Nera. Este é o programa Extremo Ocidente RBN Portugal. Uma transmissão especial porque nesta data, no dia de hoje, desde junho, celebra-se o Dia de Portugal, mas não só, também de Camões, das comunidades portuguesas, e é também dedicado ao Anjo de Portugal, da língua portuguesa e das Forças Armadas. A propósito disso, temos um convidado especial, Paulo Rodrigues, membro e organizador de vários eventos ligados a essa data e de homenagem aos combatentes. Olá, Paulo, bom dia.
Olá, Guido, bom dia. Obrigado pelo convite.
Obrigado a nós. A propósito desta data, que é também feriado aqui em Portugal, queria perguntar-te qual é o significado desta data para os portugueses?
Ora bem, creio que cada vez menos portugueses sabem sequer o que é o 10 de junho, porque é uma data cada vez mais incómoda e cada vez mais maldita para o regime que nos governa, ou que nos desgoverna, se preferires. Claro que o Dia de Portugal é o Dia de Portugal, é o Dia dos Portugueses, o Dia do nosso país, o Dia de todos nós. Para muitos portugueses ainda diz alguma coisa, embora a nível de escolas e do ensino de um modo geral, é uma data que quase que se faz de propósito para esquecer. E aliás, este ano, e falaremos disso mais à frente, este ano vem provar isso mesmo de forma definitiva e conclusiva. Ora bem, historicamente foi sempre um dia de homenagens ao povo português, aos próprios combatentes, sobretudo desde o eclodir da guerra em África, e desde 1994, que ocorre ali em Belém, anualmente, neste dia 10 de junho, uma homenagem a Portugal, mas também aos combatentes mortos na Guerra do Ultramar, na Guerra de 1961-1974. Visa-se, portanto, homenagear gente que o regime pós 25 de Abril quer mesmo esquecer. Mortos numa guerra em que Portugal esteve sozinho contra o imperialismo americano e soviético, como sabes, em que a maioria da população nos diferentes teatros de operações queria permanecer portuguesa, daí os fortes contingentes de tropas nativas que Portugal teve ao seu serviço, os flechas, os grupos especiais e toda essa gente. E é um conflito em que Portugal se aguenta em três frentes ao longo de mais de uma década, obtendo uma vitória militar inequívoca em Angola, menos evidente mas clara em Moçambique, e uma situação complicada na Guiné, mas com a população local a engrossar cada vez mais as nossas fileiras. Ao mesmo tempo que, apesar da guerra, o PIB desses territórios ia aumentando. Portanto, isto em traços largos foi o nosso conflito, a chamada Guerra do Ultramar. Por tudo isto, a retirada imposta por todas este investimento de vidas humanas, de capital emocional, investimento emocional também, este sentimento de ligação a todos os que eram fiéis à bandeira portuguesa, sendo nativos desses territórios. Basicamente houve uma geração inteira de militares que deram tudo de si naquela guerra, e a retirada imposta pelo governo de Lisboa em 74-75 caiu mal a muitos militares. E deixa-me que te diga que há páginas de heroísmo e de autossuperação dos nossos militares ao longo dos anos de conflito que deviam servir de lição, lição de vida, lição de resiliência aos jovens de hoje em dia, mas esses exemplos estão-lhes completamente escondidos. Ou então esses militares são-nos apresentados injustamente como assassinos. Porque basicamente é isso, o sistema convive mal com esta guerra. Há um livro importante a esse propósito, que é a Guerra da África 1961-1974, do Humberto Nuno Oliveira e do Tenente-Coronel Brandão Ferreira. Aconselho vivamente a leitura desse livro para que as pessoas percebam, com testemunhos importantes da altura que os autores ouviram, que provam que, pronto, a tese vigente de que Portugal tinha a guerra perdida não é verdade, e era possível outra chamada descolonização, era possível outro procedimento que não tivesse dado aquele banho de sangue que aquilo deu. Ora bem, sentidos com isto tudo e com o crescente esquecimento a que estavam votados, um grupo de combatentes, em finais da década de 1980, decidiu dar corpo a um monumento naquele local em Belém, onde os seus camaradas de armas realmente pudessem ser homenageados no Dia de Portugal, porque há o Dia do Combatente, que é o dia da Batalha de Lali, que, a meu ver e a ver de muita gente, é um disparate festejar-se o Dia do Combatente nesse dia, porque festeja-se uma derrota num conflito onde Portugal não estava a defender território português sequer, ao contrário do que acontecia nas ex-províncias ultramarinas, onde, volto a dizer, a maioria da população estava do nosso lado e precisava de proteção contra os grupos independentistas armados pelos Estados Unidos, pela União Soviética e pelas potências imperialistas, verdadeiramente imperialistas de então. Pronto, basicamente é isto que eu tenho para te dizer quanto ao 10 de junho. Tem-se feito anualmente a cerimónia.
Sim, antes de continuar com essa parte dedicada sempre ao 10 de junho, vamos ouvir uma música e fazer uma pausa musical. A música em questão é Luiz Pissarra com A Batalha.
Portugal, vermelho rosal de glória e de dor. Mas hoje a batalha são hortos, vinhedos, canções, arvoredos e campos em flor. Mas hoje a batalha são hortos, vinhedos, canções, arvoredos e campos em flor. É batalha cheia de graça, sonho que em pedra floresce. É a pátria, a voz da raça, que nosso peito estremece. Na batalha toda grei, vive e morre em sonho e glória. Quem comanda é Nuno, é o rei e a senhora da vitória. Batalha, batalha, salvo Portugal, vermelho rosal de glória e de dor. Mas hoje a batalha são hortos, vinhedos, canções, arvoredos e campos em flor. Mas hoje a batalha são hortos, vinhedos, canções, arvoredos e campos em flor.
Ainda aqui com o Extremo Ocidente Arábia de Portugal e com o Paulo Rodrigues. Paulo, temos falado, aliás, falaste de 10 de junho, daquilo que representa para os ex-combatentes da guerra do ultramar e o exemplo muito importante que nunca será esquecido da parte dos jovens e dos militantes nacionalistas. E agora queria perguntar-te mais alguma coisa em relação à tua experiência como organizador de comemorações e vários eventos ligados aos combatentes.
Olha, Guido, isto tudo começou porque eu interessei-me pela história da Guerra do Ultramar e queria conhecer mais sobre o que de facto se passou. É aquela coisa que nós os nacionalistas temos de nos questionarmos sempre relativamente àquilo que o regime nos ensina e fui desbravando caminho, vendo que havia muito pouco escrito, não muita gente disposta a falar porque alguns viveram situações traumáticas, os que viveram situações de maior heroicidade, nomeadamente em 1961, quando se dão os massacres, sobretudo perpetrados por gente vinda do Congo. Os massacres da UPA, em que há imagens de crianças retalhadas, há imagens de crianças cozidas em panelas ou assadas num espeto, há imagens de mulheres empaladas pelos órgãos genitais, é o pior que tu possas imaginar. Aliás, no Congo atualmente têm-se queixado de situações dessas, pois essas situações passaram-se também a sul do Congo, no chamado Congo português. Curiosamente, não foram só os brancos que sofreram, a grande maioria dos negros não aderiu à revolta e as torturas a que foram submetidos, em alguns casos, foram piores do que aquelas a que sujeitaram os fazendeiros. Tudo isto, eu fui desbravando caminho, fui-me interessando pelas histórias, fui ter com as pessoas e fui ajudando antigos camaradas de pessoas que caíram lá a organizarem-se mais um pouco, no sentido de, por exemplo, serem atribuídos nomes de ruas a camaradas deles que tenham caído em situações de particular heroicidade e fui assim falando com várias pessoas que mantêm viva a memória dos seus camaradas de uma forma não muito organizada. Normalmente cada batalhão tem as suas duas ou três pessoas ou cada companhia que organiza um almoço anual e fomos para a frente com isso. sempre com o devido cuidado, porque as autoridades atuais não, nem sempre estão muito, na maioria dos casos, não estão dispostas a grandes cerimónias que eles consideram revivalismo, mas devagar conseguiu-se, numa situação ou outra, e algumas em marcha. Na homenagem nacional aos combatentes, através de amigos nacionalistas que conheciam os organizadores, tenho colaborado a nível da parte informática, da parte do mailing, e tem sido basicamente, em traços largos, essa a minha colaboração. Foi uma coisa muito por iniciativa própria. E realmente, quando as coisas não estão organizadas, é importante que as pessoas que queiram fazer alguma coisa façam, que comecem por contactar as pessoas, comecem por fazer e não esperem que as coisas apareçam feitas. A esse nível, tenho outras iniciativas que irei para a frente, nomeadamente contar a história de alguns militares que são casos de bravura incríveis. Caso do Coronel, hoje Coronel Fernando Robles, que apenas com 20 anos comandou a primeira coluna de militares e civis que foi para a zona dos massacres, com apenas 20 anos, e teve um desempenho absolutamente notável. E pronto, tal como há o Coronel Fernando Robles, há outros, na altura o Tenente Meireles e muitos outros que falarei um dia e publicarei obra nesse sentido.
Muito importante também que os jovens saibam disso e que continuem, que quem está disponível a ajudar entre em contacto contigo, com outras pessoas que têm
Sim.
boa vontade para não deixar cair a memória dessas figuras muito importantes para Portugal.
Sim,
Agora,
muitos ainda vivos
sim.
e que realmente eles podem conhecer e, ao conhecerem, verem que são pessoas normalíssimas e que foram capazes de grandes atos de heroísmo. Isto é inspirador, porque isto inspira também para a vida, para o cotidiano. Fazer face às dificuldades, superar dificuldades, ver que afinal não são super-heróis de capa, são pessoas de carne e osso.
Que é a coisa mais importante e também não fazer esquecer que todos nós, tipo, envolvidos em problemas cotidianos, não percebemos, não lembramos que
Sim.
outras pessoas antes de nós fizeram sacrifícios muito maiores.
É verdade.
Agora, antes de acabar com o programa, com a última parte, vamos ouvir mais uma música do Alberto Ribeiro, Soldados de Portugal.
Na terra ser bom soldado. Estamos em guerra, cumpra-se o fado. Vou defender tó minha pátria imortal. Bandeira verde encarnada, és Portugal.
Ainda aqui com o Extremo Ocidente Arabiano Portugal e com Paulo Rodrigues, para a parte conclusiva deste programa dedicado desde junho. Paulo, tens falado do significado para os portugueses, das histórias ligadas à Guerra do Ultramar e do exemplo muito importante de vários combatentes e da tua experiência como organizador das comemorações. Neste ano, tipo, no dia de hoje, infelizmente por causa desta crise sanitária, não serão feitas as comemorações como nos anos anteriores, numa situação um bocado estranha para todo o mundo, e porque estão proibidos ajuntamentos de 9 pessoas, mas irão haver, ao mesmo tempo, uma comemoração oficial e outra comemoração.
Sim, é um facto, estão proibidos os ajuntamentos com número de pessoas superior a 9. O que se passa é que nós, eu e um grupo de camaradas nacionalistas, decidimos que vamos a Belém à mesma. O escudo identitário também irá, juntaremos lá algumas pessoas, não deixaremos de cantar o hino, não deixaremos de pôr uma coroa de flores, e os nossos mortos têm que ser homenageados, nem que fosse só por duas ou três pessoas, mas iremos mais. Iremos mais mantendo com as máscaras, mantendo a distância, isso tudo que eles querem, nós faremos isso tudo, simplesmente não deixaremos de registar a data e de homenagear os nossos caídos. Vão ver, de facto, vai ser assinalado de duas maneiras o 10 de junho. Algumas associações de combatentes locais irão aos monumentos aos combatentes dos seus municípios, existentes nos seus municípios, quando normalmente costumam vir ao 10 de junho a Belém. As outras formas é oficial, que nos prova que o regime convive bastante mal com o 10 de junho, vai estar no Mosteiro dos Jerónimos o Presidente da República e as mais altas figuras do Estado, lá fechadas dentro, a fazer uma evocação do 10 de junho, o que contrasta com outras situações, como nós sabemos. Ou seja, isto ao fim e ao cabo, não... Ah, e depois, claro, nós iremos, como eu já disse, a Belém, ao monumento aos combatentes. Mas, pronto, era o que eu ia dizer, é que de resto não é só a guerra do ultramar que é incómoda para o regime. Fica provado este ano que para os nossos governantes o próprio 10 de junho é um autêntico frete. E é por isso que vai ser assinalado nos Jerónimos à porta fechada, da maneira que vai ser, enquanto o 25 de Abril, o 1º de Maio, o Black Lives Matter, ou a festa do Avante, a festa do Jornal Comunista Avante, tem outro tipo de tratamento muito mais condescendente, em que há ajuntamentos de mais de 9 pessoas sem qualquer problema e sem que a polícia intervenha, como vimos na manifestação da extrema-esquerda e do Black Lives Matter no sábado passado. O 10 de junho de 2020 fica assim para a história como a prova provada de que este regime prefere celebrar datas políticas a celebrar com dignamente o Dia de Portugal, o que, a meu ver, é gravíssimo. Por isso, sim, para eles o que importa é perpetuar o regime deles e Portugal é secundário. Eu falo disso falo disso no meu editorial, no número 2 do jornal Agora, que saiu esta semana com um atraso grande devido à crise sanitária. E pronto, Guido, basicamente é isto.
Seres muito obrigado, Paulo. Foi um prazer estar contigo nesta transmissão sobre o 10 de junho. Mais uma vez, obrigado.
Obrigado, eu, Guido. Um grande abraço e até breve.
E agora, antes de despedir-nos, vamos ouvir outra música dos Heróis do Mar, chamada Portugal. Até à próxima.
Um abraço, até breve.
vou.